Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo ou amiga do Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e no programa de hoje vamos conversar por telefone com o Danilo Nonato, que vive na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Danilo é um historiador e também um radialista que trabalha na rádio da Universidade Federal de Ouro Preto.
Hoje, especialmente, então, Sala de Visitas, conversando com um mineiro, né, aí de Ouro Preto, é isso mesmo?
Isso, Ouro Preto, Minas Gerais, José.
Ô, Danilo, você é ligado a essa área de rádio, né?
Exatamente, José. Minha paixão com rádio, ela começou, eu ainda era muito novo. A primeira rádio nacional que eu ouvi foi a Rádio Globo do Rio de Janeiro.
Sim.
E a rádio internacional, a primeira rádio que eu ouvi foi a Rádio Internacional da China. Isso lá nos idos da década de 90. Naquele tempo, as ondas curtas eram uma mídia muito forte em todo o mundo, né? Várias emissoras utilizavam da onda curta para a difusão de seus países e a onda curta estava no seu auge. Eu ouvi a Rádio Internacional da China e foi um fato muito curioso porque eu ainda menino, criança, numa cidade do interior aqui de Minas Gerais, a gente jamais teria condições, né, com uma TV por satélite ou outra mídia, de ouvir informações de um país tão longe quanto a China. E aí foi um amor à primeira vista, né? Depois eu sempre continuei ouvindo a programação da CRI e hoje eu ainda ouço pelo rádio tradicional, pelas ondas curtas, né? E profissionalmente também, José, eu sempre digo, foi essa questão de ouvir o rádio que acabou me levando também para trabalhar no rádio profissionalmente. Hoje eu sou profissional do rádio, tenho uma graduação em História, mas...
Pela Universidade Federal de Ouro Preto.
Exatamente. Mas eu continuo aí, né, pesquisando muito a respeito do rádio, pesquisando as emissoras de ondas curtas. E algo que sempre me chama a atenção, eu vejo a Rádio Internacional da China, José, o prestígio que essa emissora, o carinho que essa emissora detém com os seus ouvintes. E hoje com ouvintes em outras plataformas, não apenas as ondas curtas. A gente vê a Rádio Internacional da China nos telemóveis, websites, em aplicativos para tablet.
Danilo, isso é um orgulho para nós, viu? Eu falo em nome de todo o Departamento de Língua Portuguesa e para nós é uma satisfação ouvir isto de um ouvinte num rincão tão distante, né? Rincão já é distante a palavra, é até um pleonasmo, mas vale a pena a ênfase, como aí nessas minas, né? No interior aí, do que hoje chamamos Minas Gerais.
Exatamente.
Em um lugar tão especial.
Essa região aqui, a cidade de Ouro Preto, para quem não conhece, vale a pena conhecer Ouro Preto. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou ouropretano, sou apaixonado com essa cidade. Às vezes eu passo horas e horas contemplando toda essa beleza arquitetônica.
Ouro Preto é um patrimônio histórico da humanidade, tombado pela UNESCO,
exatamente,
né?
Tombado pela Unesco no ano de 82, e Ouro Preto é tombado, todo o sítio histórico de Ouro Preto, ou seja, toda a cidade é tombada. Ela foi construída por bandeirantes que chegaram por aqui no ano de 1698. Eles chegaram por aqui e aqui em Ouro Preto ergueram uma capela, né? Os portugueses tinham essa ideia de chegar numa região e contemplava aquela região como santo do dia, né? Eram muito católicos portugueses e automaticamente também esses bandeirantes chegaram por aqui, oriundos de Taubaté, uma região do estado de São Paulo, e ergueram uma pequena capela, que é a capela de São João Batista, que era o santo do dia. E a partir daí, José, Ouro Preto, em um momento da história, o José e o ouvinte da Rádio Internacional da China, Ouro Preto chegou a mais de 100 mil habitantes. Era uma população superior a Buenos Aires, Nova York, por causa da questão do ouro, a exploração do ouro. E deixou por aqui um legado muito interessante, que são as igrejas, que é todo esse casario arquitetônico, grandes mestres da arte barroca. Eu vou citar aqui dois. O Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho.
O Aleijadinho, né?
Exatamente. O Aleijadinho é uma figura que fica para a história da humanidade.
Nós temos
também o arquiteto e pintor, o Ataíde. O Ataíde que é dono de obras assim, impressionantes aqui na cidade.
É, já que você falou o poeta, também temos o poeta que escreveu Marília de Disseu, né?
Tomás Antônio Gonzaga, né? Tomás Antônio Gonzaga, ele que é oriundo de Portugal, mas viveu por aqui em Ouro Preto, foi apaixonado por uma jovem, tem uma história de amor por trás da Inconfidência Mineira, né? E aí, rapidinho, o que aconteceu é que o Brasil pagava o quinto do ouro, e em um determinado momento da história portuguesa, digamos aí que as condições financeiras do Estado português, que nunca foram das melhores, Portugal sempre tinha problemas econômicos, né? Então resolveu apertar ainda mais a cobrança de impostos. E um grupo de brasileiros, de portugueses, de padres, políticos, intelectuais, resolveram dar um basta naquela cobrança de ouro. E aí é o nome da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira não aconteceu, vários foram enviados para outros países, como o Tomás Antônio Gonzaga, que era jurista, e aqui apenas um morreu, aqui não, mas sim no Rio de Janeiro, que é o Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, que é um patrono aqui do Brasil.
Eu estou percebendo pelo seu falar, essa tua proximidade com as mídias, com a comunicação mesmo, e essa tua verve de historiador, né? O que nos presenteia de forma tão maravilhosa, essa síntese especial do processo de construção da independência do Brasil, da afirmação dessa identidade que nasceu recentemente, né? Essa nova identidade que está em construção.
Exatamente. O Brasil ainda está num processo de construção e eu sempre digo, José, para alguns amigos aqui, as pessoas reclamam muito de alguns pontos aqui do Brasil, eu sempre digo que é um país muito novo. É um país de 200 e poucos anos constituído enquanto país, mas eu acredito que nós estamos no caminho certo, independente da gestão política, né?
Justamente.
Da esquerda ou direita, porque nós temos um povo, José, que é um povo que não é somente um povo do futebol, não, né? Você que é brasileiro, sabe como eu, as manhãs dos grandes centros aqui do Brasil é que são caóticas, mas é porque todo mundo está indo trabalhar, e é por isso que o metrô está cheio e que o ponto de ônibus está cheio, porque está todo mundo indo trabalhar. Então mostra que é um povo trabalhador, um povo sofredor, mas que tem aí por trás sonhos, sonhos, e que nós estamos construindo uma república aos poucos, é um processo. A família real chegou aqui outro dia mesmo, 1808, né? Em 2008, 200 anos da vinda da família real. O Brasil começa a pensar enquanto país com a vinda da família real para cá, que aí nós temos o Banco do Brasil, que pensa na questão de saneamento básico e uma série de coisas no Rio de Janeiro. Então, é um país novo que está no processo de construção e eu espero, né, que as próximas gerações dê continuidade a esse projeto de país.
É uma responsabilidade de todos nós, né? Ô Danilo, eu quero te apresentar aqui um amigo que acabou de chegar do Brasil, o Braulio Antônio.
Sim.
Ele é de Brasília e vai ficar aqui uma temporada conosco e eu gostaria que ele também conversasse um pouco com você.
Ok, então olá, Braulio, tudo bem?
Professor Danilo, tudo bem com o senhor?
Tudo jóia, tudo bem, Braulio.
Saudações serratenses, eu também sou um homo serratense, como o senhor.
Muito obrigado, Braulio.
Enquanto o senhor falava a respeito do patrimônio arquitetônico de Minas Gerais, eu me lembro que a definição do IPHAN diz que os lugares culturais, ou seja, as igrejas, as praças, as ruas, também fazem parte do conceito de patrimônio imaterial. Isso é muito bom para nós, porque nós estamos protegidos pelas duas vias, né?
Sim, exatamente, Braulio. Veja, Ouro Preto, como Minas Gerais, nos últimos tempos, principalmente nos últimos 30 anos, e esse peso da ONU, esse peso aí de patrimônio da humanidade, isso resgatou algumas festas, algumas tradições, alguns povoados que foram esquecidos. Eu vou resumir aqui uma só situação que vem ganhando destaque aqui no Brasil, são as festas do Congado. A festa do Congado, que é uma festa de origem do Congo, de África, essa festa desapareceu no Brasil. Essa manifestação da cultura negra afro do Brasil desapareceu. Nos últimos 30 anos, nós estamos resgatando novamente, o Brasil vem resgatando esse patrimônio imaterial e hoje o Estado de Minas Gerais, ainda outro dia, eu estava ouvindo pela rádio Inconfidência, a rádio do governo do Estado de Minas, o catálogo que já tem das festas populares aqui de Minas, que vem sendo resgatado. Uma outra situação também, eu, enquanto profissional de uma rádio pública educativa, Sim. eu sempre luto, que é a entrevista, o catálogo, o resgate, o armazenar isso em áudio, vídeo, os contos, né, as informações. Eu vou contar para vocês, eu já ouvi relatos de pessoas com 100 anos, 101 anos, que ouviu do avô situações muito próximas aí da família real, dos costumes portugueses, de alguns orientais que chegaram para o Brasil. Isso é um patrimônio, Braulio.
Para ficar registrado, eu queria que você dissesse o nome da rádio onde você trabalha.
Sim, é a Rádio da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP Educativa, uma rádio pública.
Eu gostaria de registrar aqui e deixar o fio da meada já colocado para que você saiba que a gente tem todo interesse em divulgar também o interior do Brasil.
Ótimo, essa troca de conteúdo, de informações, é importante até mesmo para aproximar os chineses e os brasileiros, e os brasileiros com os chineses.
Ô Danilo, quero conversar contigo a respeito do samba-enredo que você está elaborando para uma escola de samba de Ouro Preto.
É a Escola de Samba União Recreativa do Santa Cruz, um bairro aqui de Ouro Preto, região periférica da cidade. E o enredo é uma viagem à China antiga. Com esse enredo, nós vamos mostrar para pessoas que não conhecem a China, não têm a dimensão do universo da China. Então, a proposta que eu apresentei para a diretoria da Escola de Samba é uma fantástica viagem à China, né? A comissão de frente, só para resumir um pouquinho aqui, o trabalho que ainda está em construção, nós vamos aí simular o início, né, da civilização chinesa há 5 mil anos antes de Cristo, no Rio Amarelo e no Rio Azul, aquelas dinastias. O abre-alas é um leão também, né, um animal tradicional e importante à cultura chinesa. Carros dentro da escola de samba com a bandeira da China. As baianas também, nós vamos levar uma característica da simbologia chinesa na roupa das baianas. E a astrologia chinesa, né, aí com o rato, o boi, o tigre, o coelho, o dragão, a serpente, o cavalo, o carneiro, o macaco, o galo, o cão, o porco, um segundo carro apresentando aí várias dinastias da China com figuras, também já é um trabalho que nós estamos em construção. A bateria simboliza o exército de terracota.
Então, que criativo, viu? Já estou vendo o desfile. Está tão bem descrito que a gente já visualiza. É só colocar na avenida.
Isso, pois é. Então, o exército de terracota com a bateria, uma segunda ala que compõe a escola de samba, a ala dos sábios chineses, né? E nessa ala nós vamos apresentar pessoas com características do Confúcio, com 8 livros aí, com respeito pelos outros, a tolerância, o perdão, a fidelidade, a devoção, a confiança, o dever, o culto aos antepassados. Então nós vamos apresentar as virtudes, né, pregadas por Confúcio, esse grande sábio chinês. Temos a figura do Buda também, a muralha chinesa.
Parece algo onírico. Imaginemos uma China antiga subindo as ladeiras de Ouro Preto.
Uma China antiga numa praça emblemática.
Sim,
que é
a Praça Tiradentes. Meu Deus.
E um carnaval, José, que é um carnaval cultural, também um patrimônio imaterial, sim, o carnaval, sim, de Ouro Preto. Nós temos aqui as primeiras agremiações carnavalescas oriundas dessa terra no Brasil.
Ô Danilo, você está deixando aqui o Braulio com a vontade de falar, eu também, mas marcamos outro encontro.
Danilo, grande satisfação conhecê-lo. Estamos aqui para servi-lo, servir ao Brasil, servir à China. Saudações serratenses e tenham um excelente trabalho aí no Ouro Preto.
Okay. Ô Danilo, então, muito obrigado.
José, Braulio e os amigos ouvintes da Rádio Internacional da China, muito obrigado à direção da Rádio Internacional da China por manter as transmissões para o Brasil, o carinho para o Brasil. Nós, brasileiros, somos curiosos, né? Eu já viajei inúmeras vezes para a China ouvindo a Rádio Internacional da China. Muito obrigado, um abraço a todos da Rádio Internacional da China.
Obrigado a você, parabéns também pelo seu trabalho, que é um trabalho que nos torna com mais confiança na construção dessa amizade entre o povo chinês, o povo brasileiro e a humanidade como um todo, os falantes da língua portuguesa no mundo. Muitíssimo obrigado, Danilo.
Ok, um abraço, saúde e paz.